Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Votação da mesa diretora. Eu chamo aqui na frente o líder de cada bancada para conferir junto a votação com nós. A votação deu 10 votos favoráveis. A chapa inscrita, sendo eleito presidente para o próximo ano, 2022, Marcelo Luiz Schneider. Vice-presidente, Paulo Roberto Reck. Secretário, Nelson Paulo Baques. Segundo secretário, Adilis Maia. E uma ausência da vereadora Alessandra Bota. Expediente do Executivo, ofício 211.
Ao senhor César Cortes, presidente do Legislativo. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 97, de 10 de dezembro de 2021, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a Lúcia Maria Petri, nos termos da Lei Municipal 3017, de 9 de dezembro de 2011, e da Lei Municipal 2760, de 6 de agosto de 2009. Projeto de Lei número 098, institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas, procedimentos para atos públicos de liberdade de atividades econômicas e da outras providências. Projeto de Lei número 99, fixa o valor padrão de referência que estabelece os proventos dos servidores ativos e inativos, indica recursos. Projeto de Lei número 100, altera o valor do Vale Alimentação instituído pela Lei Municipal 3.430, de 8/10/2015, com redação dada pela Lei Municipal 3.729, de 21/12/2018. Projeto de Lei número 101, autoriza o Poder Executivo a permitir o uso da área de terras matriculadas sob número 22.506 à Associação Curé e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Prefeito Municipal Danilo José Brux.
O requerimento dos vereadores.
César André Cortes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal, através do seu departamento competente, providencie na criação da placa indicativa e restritiva ao estacionamento rotativo para embarque e desembarque de passageiros e exclusivo para pessoas especiais, de frente ao estabelecimento denominado Alliance Jiu Gibson Tian, localizado na Rua São João Centro. Vereador César. Adilis Maier, vereadora adiante firmada, verá respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo. Que a Administração Municipal faça um levantamento das áreas verdes existentes no município e promover a instalação de praças com bancos e brinquedos para os familiares usufruírem. Vereador Adilis. Requerimento do vereador Vanderlei Majolo. Que a Administração Municipal estude a possibilidade de incluir na revitalização do balneário na Campos Sales a inclusão de uma cancha de bocha para que a população possa usufruir desse esporte que é muito praticado no município e solicitado pela comunidade.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
primeiro, né?
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, jurídico, secretário, pessoas que nos assistem, algumas colocações que eu gostaria de fazer nesse espaço que me é preservado e reservado, sobre alguns temas que constantemente são debatidos dentro do município, pelas pessoas, pelas comunidades, enfim. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer referência à parte de cultura, à parte cultural de nossas escolas, à volta das atividades culturais. Eu mesmo participei de várias delas, e Forqueta, por exemplo, ontem de noite estive em São Caetano participando do encontro lá da escola São Caetano, participei do Bom Jesus, e realmente é uma alegria de poder vislumbrar, verificar que as atividades estão aos poucos voltando à normalidade. Preciso cumprimentar as diretoras, as direções de pais, aos professores, aos funcionários e aos estudantes, que de forma brilhante fazem essa noite cultural e, com isso, trazem um novo alento assim, para a própria comunidade, uma nova vida. Quando, que nem ontem de noite em São Caetano, as crianças com os pais, através das palmas, assim, observam e verificam os seus alunos, os seus filhos se apresentarem, é uma alegria muito grande. Eu sempre disse que música, cultura, teatro, enfim, traz uma nova alegria, uma nova vida para as nossas comunidades, as nossas escolas. Quero cumprimentar essas escolas, todas elas, que no município proporcionaram esses encontros e felicitá-los. Tomara que no ano que vem, com o turno integral retornando a pleno vapor e que a pandemia fique longe de nós, possam realmente trazer os resultados mais diversificados e com certeza, temos essa certeza de que a parte cultural com a formação técnica da criança é muito necessária. A criança se vê não mais tão presa como foi agora, praticamente aconteceu em 2 anos em função da pandemia. Então, cumprimentos a todas essas pessoas da área cultural que estão envolvidas. Quero me referir, assim, à questão da proposta de asfalto, que muitas vezes eu não falo muito sobre essa questão, mas acho que dentro da organização do município as coisas estão indo bem, aquilo que foi programado está sendo mais ou menos cumprido durante o ano. E Dom Pedro foi feita essa parte de 1 quilômetro, a Medianeira foi feita essa parte de 800 e poucos metros, o acerto com o capitão e com o travesseiro, isto vem acontecendo. Enfim, está se efetivando aquilo, está se exercitando e colocando em prática aquilo que foi determinado no início deste ano. E quero dizer também que já existe um planejamento para o ano de 2022, onde vai ter alguma parte de asfalto em Palmas, a Juscelino, a Forqueta, a Picada Rui do Meio, enfim, que estão numa programação logo a seguir para o ano de 2022. Isso mostra, assim, a pujança, a tradição. Eu acho que a Rui do Meio esteve um pouco para trás, comparando com outros municípios, e agora é o momento, é a hora. Se existem recursos, a gente tem que procurar e evitar com que as pessoas que moram nessas vias, nessas rodovias, evitar que elas vivam assim, de forma muito desagradável, e trazer qualidade de vida para todos os moradores da nossa querida comunidade. Eu hoje estive lendo no jornal A Hora que a Rua Thomas, aqui da Medianeira, o pessoal está chateado, mas é o papel das pessoas. É o papel das pessoas, nós estamos vivendo num município democrático, é justo que elas peçam. melhorias. Elas estão vendo que os asfaltos estão saindo, nada mais justo do que as pessoas pedirem também para que tenha asfalto na frente de suas residências e de suas propriedades. Eu não condeno ninguém. Pelo contrário, tenho que elogiar quem está pedindo, porque pedindo é sinal de que existe um momento que vai acontecer isto. Né? Elas pediram, e a gente não deve ficar chateado, ficar bravo. Não, não. É reivindicação, a comunidade tem esse direito de pedir, sempre dentro da organização, dentro da ordem, do respeito, para que realmente as coisas possam acontecer, como eu acho que vão acontecer. Eu ainda quero me referir à questão do pedido que foi feito hoje. Eu estou muito zeloso quanto a essa questão de pracinhas. A nossa comunidade precisa dar uma atenção muito especial. Eu mesmo estou tratando de 4 ou 5 lugares, locais, e o próprio Vanderlei, na semana passada, pediu, a Adilis, a vereadora, está pedindo. Né? Eu estou muito por dentro disso. Eu acho que a administração deveria dar uma olhada, mesmo que elas sejam espaços da comunidade, mas eu acho que o incentivo principal, o projetinho, a máquina, isso tem que ser feito. É como eu já disse há pouco, nas estradas, é qualidade de vida para a nossa comunidade, para a nossa população. E o loteador, quando faz um loteamento, ele deixa essa área reservada. E eu ouvi o Pantera dizendo também, num determinado momento, que o loteador ou o município tem que, de certa forma, lá para frente um pouco, ou não tão para frente assim, mas cuidar e zelar para que no momento que o loteamento seja feito, não seja dado justamente para o município, para a área verde, a área que é mais alagadiça ou tem mais banhado, né, vereador Pantera? Eu acho que isso, acho que é importante, o município tem que exigir isso, porque normalmente se dá para o município aquilo que é pouco aproveitável, ou uma área úmida, uma área alagada, enfim. Isso não serve para o município. Nós temos que pensar em qualidade de vida.
Dá uma parte. Sim, como já coloquei, né? Acho que o senhor colocou bem. É muito fácil hoje o loteador chegar lá e lá é úmido, lá é molhado, lá tem um riacho, lá vai a área verde. Aí o município depois tem que ir lá para investir para os moradores. Mas daí também o custo se torna elevado demais. Então, acho que é muito importante debater isso aí mesmo.
Ok. Então, esse cuidado com as pracinhas, com os espaços existentes, eu acho que o município tem que botar um dedo ali, né? E colaborar e ajudar. Tem várias comunidades que querem, que querem ter o espaço para as crianças, o espaço para a caminhada, o espaço para fazer ali, tomar o seu chimarrão. E o município tem que dar uma olhada especial. É qualidade de vida. Um outro fato que eu quero me reportar é quanto à questão que ainda não está solucionada. A questão, eu tive que ler aí um dia atrás num jornal, que o município ia multar quem eventualmente estaria estacionado de forma irregular. Não concordo com isso. Eu não concordo, porque antes de aplicar qualquer tipo de multa, mas eu fui esclarecer isso, né? Eu acho que tem que acontecer a melhoria das cidades e dos bairros, em termos de pintura, de espaçamento de carros, de pintura que não pode estacionar. Eu acho que isso está deixando a desejar. Eu acho que isso tem que acontecer para o bem da comunidade, né? Tanto no centro quanto nos bairros. Eu vejo um sério problema nos bairros onde não está sendo feita a limpeza. A empresa contratada, ela limpa determinados espaços que condiz a ela, mas tem outros espaços que são deixados de lado. Então a administração tem que botar os olhos ali para verificar o que é possível de fazer nos outros espaços que a empresa não tem cobertura. E vários espaços são esses. Olhando para todos os nossos bairros e loteamentos. Tem que acontecer, tem que ter um olhar para isso, porque pessoas, então, onde o varredor existe, a minha rua, por exemplo, está nota 10, nota 100. Mas aí eu volto para o lado esquerdo da subida Rui Barbosa, já não tem a pessoa para limpar lá. Então, tem que colocar pessoas para fazer essa melhoria, né? Tanto de calçadas de passeio. Vi uma pessoa capotando aí na frente do CNC. Poxa vida, capotando, caminhando, né? Ficou trancada dentro. Então, Desde o começo do ano estou falando que tem que melhorar a questão de calçada, de passeio, de calçamento, para que realmente as pessoas possam andar mais tranquilas, sabe? Então, para mim isso é fundamental. Eu não vou abrir mão dessa situação aqui nessa casa. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos acompanham nessa noite. Em primeiro lugar, Paulo Bax, acho que foi bem feliz quando ele falou da parte da educação, as escolas infantis, as escolas realizando seus eventos agora de final de ano. Como é bonito a gente acompanhar, ver toda essa felicidade das nossas crianças, voltando tudo praticamente ao normal, o que nós não víamos no ano passado, no começo do ano, era o que as nossas crianças precisavam. Essas aulas à distância eram muito, muito complicadas, né? Então, que bom que isso está voltando ao normal. E que bom que ano que vem nós vamos ter turno integral em todas as nossas escolas, como praticamente todos os vereadores pediram. Escolas menores que também vão ser beneficiadas. Isso é muito interessante, principalmente as mais do interior, que também precisam, os pais precisam desse cuidado, às vezes, o dia inteiro, para as nossas filhas. Falar um pouco também da VRS 482, Arroio do Meio a Capitão. Nos últimos dias, os moradores estavam muito apreensivos em função das máquinas terem parado, devido a uma notificação da fiscalização do DAER, que a empreiteira não estaria cumprindo com o cronograma de material usado ou que não era do padrão determinado para essa obra, enfim, uma situação conflitante da empresa com a fiscalização. Falei com o secretário dos transportes, o Juvir Costela, falei também com o prefeito, com o Áureo, e acho que o que não adianta é fazer burburinhos, disse que me disse, eu acho que a gente tem que esclarecer para a nossa população o que realmente está acontecendo. O secretário da administração, no dia lá que foi lançada a obra, ele falou que tinha uma pessoa que era contra essa obra, para essa obra sair do papel. Isso ficou muito ruim agora dentro da comunidade. Eu não consigo nem imaginar essa situação, uma situação dessa, se for mesmo verdade. Isso é muito grave, pessoal. Se realmente uma pessoa quer prejudicar uma comunidade, um município, isso é gravíssimo. Se for preciso, acho que a gente tem que se unir, então ver quem é essa pessoa, acionar o Ministério Público. Vamos ter que ir atrás para realmente ver o que está ajudando, o que está acontecendo. As pessoas que têm...
Me permite?
Pode falar.
Da mesma forma, meu pensamento. Acredito que eu, então, o secretário da administração, como olha no olho das pessoas, ele fala quem é essa pessoa, para essa câmara também poder falar com ela, para ver então o que está acontecendo, ou então também, se, que nem tu falou, a gente vai para o Ministério Público para ver então o que está acontecendo nessa situação. E para ter transparência nesse processo, acho importante que se exponha a situação então que aconteceu, por que parou de novo esse asfalto em Rio Grande, já que os recursos estão no caixa.
Eu acho que as pessoas que têm como ajudar a esclarecer esse assunto precisam colaborar. Somente jogar o vento não adianta. Isso é muito ruim para todos nós mesmo, administração, vereadores, todos que estão envolvidos, todo mundo quer que essa obra saia. Então, acho que tem que deixar bem claro. E a pessoa, realmente, se tiver uma pessoa, ela tem que pagar pelos seus atos que está contra isso. Acho que isso aí é fato. A comunidade, ela não aguenta mais esse tipo de falação. Inclusive, conversei com o prefeito também, e ele também acha que é isso aí que eu estou falando. Então, para deixar bem claro, e hoje, ontem as máquinas voltaram a trabalhar, eu acho que é muito importante. Então, realmente, o que tinha era essa divergência, isso foi o secretário dos transportes que me deixou bem claro, que a empresa não estava cumprindo com o cronograma, até porque todos veem que eles botaram agora uma patrola lá, botaram um rolo compactador, botaram um caminhão-pipa. Então, acredito que é por aí. Então, vamos deixar bem claro que, e se tiver realmente alguém contra, que se fale quem é essa pessoa, porque fica ruim essas conversas, pessoas cobram de um, de outro, então isso jogar ao vento não resolve nada para ninguém. Eu acho que é deixar claro a situação que acontece. Mas eu acho que a obra vai andar, eu acho que não tem ninguém contra, eu não consigo acreditar numa coisa dessas, eu acho que a obra vai sair, sempre tive essa convicção, falo isso para os moradores de lá, eu sou lá, de lá, sei o quanto que todo mundo já sofreu, quanto nós se empenhamos para que essa obra fosse viável, todo mundo aprovou aqui um financiamento para que isso acontecesse, todo mundo se empenhou, falou com seus deputados, acho que, como eu sempre falei, precisamos de união desde o começo. Acho que essa união aconteceu porque isso que a obra vai sair. Então, precisamos de harmonia e não botar esse tipo de coisas no meio. Outra situação é falar da estiagem. Acho que o momento ele é o momento mais difícil para os nossos agricultores nos últimos anos. Eles já não têm mais sobra de alimento, principalmente de silagem. São dois anos que não temos mais uma safra cheia, mas esse ano é um dos piores anos, porque o milho do cedo ele não deu nada de silagem. Geralmente o milho do cedo ele dava silagem até dezembro, começava a estiagem depois do dia 15 de dezembro, então a primeira safra ela acontecia. Então acredito que o secretário da Agricultura, se ele ainda não encaminhou, acho que nós temos que conversar com ele, precisa com urgência fazer um encaminhamento de um decreto de emergência para os nossos agricultores também poder se beneficiar de alguma situação que possa vir a acontecer, de alguma ajuda que precisamos pensar, acho que todos estão tendo prejuízo, e terem algum tipo de ajuda.
Vereador, pode falar, Paulo. Só para colocar casualmente... O prefeito, até sexta-feira, vai largar um decreto de emergência para tranquilizar o vereador e até para poder contribuir com o vereador.
Que bom, que bom, seu Paulo. Acho que a gente é muito ligado aos agricultores. Que bom que você falou. Acho importante essa interlocução. Talvez até próximas vezes que acontece isso, podiam nos chamar também, nos colocar essas situações, porque essa preocupação dos agricultores ela é muito séria, ela é muito grande, para que isso possa acontecer, vereador Rocha.
Só para contribuir um pouco sobre esse assunto, né, do decreto, né, foi decidido no CONAR ontem de noite, né, que a perda do milho seria em torno de 60%, do soja também um percentual, e na bacia leiteira 30%. Né. Foi abordado no CONAR e vai ser encaminhado desse jeito.
Eu acho que tem boa colocação, 60%, isso é muito relativo também em certas áreas, é o que eu sempre venho colocando. Tem áreas que a perda chegou a 20%, tem outras áreas que é 90%. Então, isso varia muito do tipo de terreno que a gente tem no município, vários tipos de terreno. Acho que o setor que mais está sofrendo hoje é o setor leiteiro. Acho que todos concordam com a queda do preço do leite ainda de 25 centavos no mês passado, que é para baixar mais esse mês. Então, os agricultores não têm como fazer a volta, não têm como dar a volta desse jeito. Né? E acho que o setor leiteiro, dos grãos e dos hortifrutis são os que mais estão tendo sentindo nesse momento. Eu já coloquei aqui nessa casa uma ideia, que não precisa ser a minha, eu acho que nós temos que pensar a volta, falar num fundo de amparo para os nossos agricultores nos momentos difíceis, nos momentos quando não tem aonde recorrer. Não adianta nós distribuir dinheiro quando as coisas estão boas. Nós precisamos ajudar quando realmente precisa. Então, nós temos lá a Emater, o CONAR, tem assessoria dentro da Secretaria da Agricultura que pode avaliar essas situações, mas nós temos que pensar para nós não perder mais agricultores, mais jovens desistindo do campo por causa dessas situações, porque os últimos anos está realmente difícil. Então, ter algum tipo de ajuda, alguma coisa, quando o momento realmente está difícil, quando os agricultores têm perdas.
Um minuto.
Aproveitar também para agradecer a todos os colegas, o ano foi muito bom, acho que todos se ajudam nessa casa, às vezes há divergências, isso é natural e é preciso, todos defendem as causas do que o cidadão vem nos pedir, é a casa do povo aqui, desejar um Feliz Natal a todos os colegas, um Feliz Ano Novo, e que possamos ter realmente um ano ainda melhor no ano que vem, e conseguimos cada vez mais ajudar a resolver as questões dentro do município, que o município realmente ele está bem, ele vem ao longo dos anos sendo bem administrado, e continua sendo bem administrado, isso eu acho que é importante para todos nós, cidadãos de Arroio do Meio. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, secretário jurídico, prensa, pessoas que nos assistem. Bom, como é a última sessão do ano, então nada mais a gente fazer um pouco de um relato. Acho que tivemos um ano difícil, né? Mas ao mesmo tempo tivemos avanços, tivemos expectativas muito positivas. E nessa linha de raciocínio, se nós formos voltar no tempo um pouquinho, a gente entrou com o ano com a pandemia bastante forte, mas em ações conjuntas com o governo federal, estadual e municipal, com vacina, com o empenho dos nossos profissionais, a gente conseguiu hoje chegar num patamar de, a gente pode dizer, de um controle já quase numa concordância, numa aceitação normal, grande maioria dos municípios sem casos. Feito isso, o comércio aos poucos vem voltando, alguns pouco mais freados ainda, outros já com novidades. Claro que, falando em administração, falando em trabalho legislativo, tivemos a participação de inúmeros projetos. Quando falo, tivemos, nós, né, vereadores? Não estou falando de mim, estou falando num conjunto, querendo passar para vocês que é dessa forma que a gente cresce. É dessa forma que a gente encontra soluções e avança. E falando no trabalho legislativo, pontualmente dito, naquilo que a gente defende, os nossos setores, um é mais da agricultura, outro é mais do comércio, outro é mais da indústria, mas enfim, a nossa obrigação de defender a comunidade é conjunta. E tivemos aqui dentro dessa casa, este ano, inúmeros projetos muito importantes. E isso faz com que a gente se anima em trabalhar, em estar aqui, sempre à disposição, discutindo, como o Rodrigo falou, às vezes as opiniões são diferentes, isto é normal, mas o objetivo tem que ser único, que é em favor da nossa sociedade, em favor do nosso município, claro, sempre olhando também a legislação, que muitas vezes nos impede de fazer aquilo que nós gostaríamos ou que a sociedade tem como ambição. Então tivemos inúmeros avanços que eu sempre fui um dos vereadores que também defendeu. Avançamos em asfalto. Eu sempre dizia aqui dentro que eu queria criar o programa de asfalto para todos, que daqui a 15 anos ou 20 anos, quando a gente já não estivesse mais aqui nessa casa ou nem mais nessa terra, mas ao menos que lá no último quilômetro do Bicudo alguém pudesse dizer, olha, o meu vereador que foi responsável por esse projeto, hoje também consigo o meu asfalto. Mas semelhante a isso, a administração está avançando muito e seguramente os mais distantes também vão chegar na vez. E assim citar inúmeras situações, só para relatar, atingimos o nosso anseio nesse ano. Eu acho que avançamos muito em todas as situações. A saúde avançou, a agricultura avançou, né, Rocha? Não desmerecendo ninguém, mas um defensor de quinto, sexto mandato, né? junto com a gente e com outros também que estão mais tempo. Então, a gente consegue avançar, mesmo com esse problemão que nós temos pela frente. Então, que temos que estar muito atento nessa hora, e por isso que essa semana se já se cogitou e está na mesa, né? O decreto está sendo elaborado, para conseguir se antecipar, porque lá na frente vão surgir outras demandas que ainda não estamos prevendo. E aí já estaremos aptos como município para, daqui um pouco, conseguir legalmente estender algum incentivo maior ou necessário para ajudar, então, os mais necessitados nessa época, vamos chamar assim, que é dessa estiagem que realmente está nos atrapalhando. E assim dizer que é sempre uma honra estar aqui com os colegas. Eu acho que a nossa discussão foi muito benéfica, finalizando o ano. Eu acho que como município nós crescemos e vamos continuar crescendo. As expectativas são boas, de modo geral falando. E saindo daqui deste ano, assim, transmitir para a sociedade um forte abraço para o final do ano e que acredite na expectativa de anos melhores. Era isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Realmente também tenho que concordar com o Rodrigo, a minha preocupação, e como todos colegas, com a situação da seca, a nossa agricultura, os agricultores. E que bom que já a administração está pensando em sair o decreto de situação de emergência. Eu acho que isso até já poderia ter acontecido, mas enfim, deve sair essa semana. Quero também, mais uma vez, falar um pouco da saúde, parabenizar os funcionários da Secretaria da Saúde e do hospital, que desde o ano do ano passado, no início da pandemia, não mediram esforços, não pararam, não cruzaram os braços diante da situação. Felizmente, hoje, a Rua do Meio está com um índice vacinal muito bom. É fruto do trabalho, é fruto da conscientização das pessoas. Então, a todos os funcionários, um agradecimento muito especial. E que tudo dê certo, que essa pandemia acabe. Também quero deixar uma mensagem para os colegas, pessoas. Chegamos ao final de mais um ano. Passamos por momentos de alegrias e muitos obstáculos foram superados. Estamos na expectativa de um ano novo, com esperança de grandes realizações. Aos colegas, eu desejo que neste novo ano possamos continuar mais fortalecidos no propósito da realização de novas e importantes conquistas para o nosso querido município. Que o profissionalismo, a amizade e o respeito continuem sendo a base do nosso trabalho, para que possamos garantir o desenvolvimento de novos planos e projetos. Que em 2022 possamos continuar enfrentando os desafios com disposição, garra e união. Desejo a todos os munícipes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigada.
Com 10 minutos, a palavra a vereadora Adil Ismael.
Boa noite, presidente. Bancada, colegas vereadores, secretário jurídico, imprensa, Lima do Som e demais pessoas da plateia que nos assistem. Referente ao meu requerimento, achei pertinente a sua colocação, seu Paulo. Realmente temos dentro das comunidades vários espaços que podem ser aproveitados ou reaproveitados, enfim, porque realmente as famílias precisam desses espaços no entorno onde elas vivem, onde elas passam os seus dias, quando chega no final de semana ou no final de tarde, que nem agora, então eles têm esse acesso a essas praças. Também quero me referir à reunião que nós tivemos com os gestores do Hospital São José na última semana. Achei muito produtiva a reunião, onde foram tratados vários assuntos pertinentes ao momento e também deu para entender um pouco melhor a logística do hospital, como funciona, de que forma eles pensam em agir daqui para frente. Achei bem importante. Sim, pois não?
O meu espaço não permitiu mais que eu falasse do hospital também. Acho que foi muito importante a nossa visita lá, um assunto abordado aqui nessa casa, que tinha alguma reclamação de plantão e coisa e tal. Eles nos colocaram situações de como poder melhorar também, como poder proceder melhor. Acho que foi muito importante essa reunião, esclarecer, nós colocar situações para eles. Eles também ficaram felizes quando nós colocamos algumas situações. Acho que isso é importante, isso vai melhorar e muito sempre o atendimento, mais ainda que o hospital sempre prestou um bom atendimento para o munícipe.
Sim. É, realmente, eu fiquei bem feliz, porque a gente acaba levando os anseios também para o hospital e teve uma interlocução melhor, né, e um entendimento melhor da situação. Também tivemos a satisfação de visitar as empresas, a Girassol, a Neugbauer, né, e realmente quando a gente está do lado de fora, a gente não tem a concepção de como funciona uma empresa, o andamento, a logística como um todo. E realmente eu já no dia me manifestei favorável aos projetos, né? Vejo aqui também um empresário presente aqui na casa, né? E dizer que realmente essa casa sempre foi favorável às melhorias, que a partir do momento que uma empresa se instala, ela gera emprego, ela gera renda, né? E quero deixar também como sugestão que as pequenas empresas também tenham uma valorização, um incentivo, algum benefício que motive eles também mais para que se tornem empresas melhores e maiores, né? Que automaticamente gera um retorno para o município e para a população como um todo. Lembro que no tempo da pandemia, quando isso começou, então se usava muito a frase, o slogan, compre do pequeno. E agora, como a pandemia, ela está, assim, parece que está indo embora, então isso também não se ouve mais tanto. Mas poderíamos valorizar esta frase novamente. E também quero fazer uma retrospectiva, assim, dos dois últimos anos referente à pandemia, que às vezes dá a impressão que antes da pandemia o mundo não existiu. Às vezes as pessoas esquecem que parecia que deu aquela parada geral e agora tudo está voltando ao normal, o que é muito bom. E um turbilhão de coisas acontecia ao mesmo tempo no mundo inteiro, onde a roda tinha que girar cada vez mais rápido, a cada minuto e, quem sabe, por segundos. Tudo a uma velocidade imprescindível. E, em meio a tudo isso, veio o Covid, que foi se infiltrando, o mundo parou e silenciou. E o medo tomou conta. E, nesses dois anos, as mudanças foram se adequando na vida do planeta. Paralelo ao vírus, uma ferramenta perigosa, porém muito útil, entrou em ação, a tecnologia. Quando usada na dose certa, é a melhor coisa da face da Terra, porque ela resolve os problemas, ela encurta caminhos, sem precisar sair de casa. Enfim, tem tantas habilidades ao nosso favor que é de se encantar. Porém, o uso inadequado, ele está se sobrepondo ao que deveria ser uma ferramenta de trabalho ou de necessidade básica, uma comunicação saudável e tantas outras alternativas ao nosso favor. Os despreparados estão sendo vítimas das armadilhas tecnológicas, ou por curiosidade ou por falta de conhecimento. E as crianças, cada vez mais cedo, têm acesso aos celulares, aos quais é uma ferramenta aqui, um brinquedo que acalma o contato com os mesmos. Seguido, eu uso a expressão nova era, novos tempos, é por aí. Vêm as preocupações de que forma será digerido tudo isso que está vindo de maneira acelerada, galopante, ainda como um passe de mágica. Os pais, os avós, as famílias em geral, têm uma tarefa árdua pela frente na educação e nos conceitos desta nova geração. E que tarefa, né? O equilíbrio emocional é fator primordial nessa nova estrutura. Os limites do certo, do errado, o sim, o não, e assim por diante. Esses ensinamentos são de berço da família, ao qual parece que está cada vez mais distorcido. A vida é feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de vitórias e derrotas, e assim por diante. E esta nova geração, ela precisa ser preparada para isso. Que Deus conceda sabedoria, discernimento, para que tenhamos um mundo melhor. Aos colegas e aos demais dessa casa e toda a comunidade arroiomeense, eu desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, de saúde, de paz e prosperidade. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem, poderia ser diferente do que falar em primeiro lugar da agricultura e dizer da alegria desse vereador que no seu sexto mandato conseguiu trazer um projeto dessa importância que é o bônus produção. Uma ideia que já venho falando nessa casa, no mínimo por 10 anos. Tive a felicidade, na época, de trazer um anteprojeto que se criou o cheque adubo. E esse cheque adubo foi reajustado no ano 2006, pela última vez. Imagina os senhores o que representam esses valores atuais, esse cheque adubo. Essa minha ideia, por muito tempo, falado nessa casa, com certeza os colegas deviam estar enjoados de tanto escutar Vanderlei, esse vereador pedindo para que se fosse valorizar os nossos agricultores. E esse projeto está aí. Está aí o projeto. No primeiro momento, nós já corrigimos ele num valor considerado. Só para vocês terem uma ideia, o nosso agricultor que ganhava R$ 53,00, ele irá ganhar R$ 174,00. E o nosso agricultor, que mais ganhava, era 560, vai ganhar 1.700, quase 1.800 real. E essa ideia, nós vamos ampliar no ano que vem e no próximo ano. Porque esse bônus produção, colega Paulo, o nosso município de Capitão, veio copiar da gente. Veio pegar desse vereador e implantou já anos e anos no município deles. Onde hoje o agricultor está recebendo mais ou menos R$ 4 a R$ 4.500 por ano de incentivo e nós estávamos pagando R$ 560. Então, é uma alegria muito grande de poder sentar numa mesa, discutir e principalmente colocar uma ideia e defender os nossos agricultores. E esse momento chegou. Eu tive a oportunidade, prefeito Danilo, juntamente com o secretário Elcio, a gente fez um levantamento e se estudou a viabilidade. E a viabilidade existe, ela está sendo colocada no papel e com certeza no nosso terceiro ano do mandato nós vamos chegar próximo a esses índices. Falar também a questão de quem tem direito a receber. Eu sempre defendi nessa casa. Quem tem bloco, quem tem talão de produtor e está produzindo, seja empresário, seja qualquer cidadão, ele tem que ter o direito. E isso também não existiu, Paulo. Quem decidia se o senhor tinha direito ou não era o CONAR. E muitas pessoas que tinham, que eram o conselheiro da localidade, seja da Forqueta, de Palmas, ele tinha que dizer, fulano tal é agricultor, a fulano tal trabalha num outro emprego e faz agricultura junto. E esse projeto irá contemplar todo mundo. Quem produz vai ter direito a receber. Colega Paulo.
Queria complementar, vereador Rocha, a sua insistente luta pela agricultura. Ah, muito justa, eu acho muito legal, assim como o vereador Rodrigo também, né? E isso que o senhor está colocando aí, na realidade, eu estive fazendo um levantamento, me parece que desde 2007, que não houve mais reajuste para esse valor adicionado, então, dos agricultores, né? Então, agora está se colocando, assim, os pontos nos is, e pelo que me parece, pelos cálculos que eu acabei de fazer aqui, fiz já em casa também isto, né? O valor para todos terá um reajuste de 3 vezes mais, de 3 vezes mais o valor que foi pago até o mês passado. Então, isso realmente, vereador, a sua luta incessante vem trazer esse projeto que com certeza daqui a pouco vai ser votado, né? Parabéns, vereador, pela luta, pela insistência, pela persistência. Ainda mais agora, quando se tem essa estiagem violenta e o nosso agricultor vem sofrendo com todos os percalços da seca aí.
Eu, durante muitos anos, né, trouxe números e hoje vejo aqui o ex-secretário Nédio. Em 2008, Paulo, só para o senhor ter uma ideia, um porco gordo de 100 quilos, ele dava R$10 para os cofres públicos. 25 mil frango, ele dava por lote R$2.500. E o leite, 500 litros de leite, daria em torno de R$36 por dia. Imagina esses valores hoje corrigido, o que que representa isso para os cofres públicos. Tenho certeza que os cofres públicos recebem muitas vezes mais do que o agricultor que está de domingo a domingo trabalhando e produzindo, ganha menos que os cofres públicos. Por isso que tem que ter justiça, tem que ter um bônus produção conforme a pessoa produz, que tenha um rendimento justo, né? E isso nós estamos colocando no papel e nós vamos sim, no nosso mandato, corrigir e valorizar a nossa agricultura. O outro projeto que é das horas máquinas, que também hoje a gente sabe que muitos agricultores são empresas. E esse projeto das horas máquinas não contemplavam essas empresas. Então está vindo um projeto certo, onde o agricultor que é empresa ou é pessoa física tem os direitos iguais. É um projeto que também está nessa casa que vai ser votado hoje. E falar sobre a questão da seca, eu acho que o município de Arroio do Meio, com certeza, deve ser o primeiro, se não quer o segundo, que está buscando esse decreto de emergência. E lembrar que essa seca não é só desse ano. Essa seca já veio, muitas e muitos anos já tivemos seca. E colega Rodrigo, se, é bom a tua ideia. Lembrar, né, que a estiagem desse ano, a gente busca, então, de repente, criar aquele fundo que o senhor tanto espera. Mas dizer que nos mandatos anteriores, onde seu prefeito também passou por situações dessa, devia ter pensado também ir ao encontro dos nossos agricultores e ver a viabilidade de criar esse fundo. Falar também da questão dos distritos, dos asfaltos. Como é bonito, Paulo, a questão de ver saindo o asfalto para Capitão, saindo tão sonhado o asfalto, travesseiro, foi feito na Medianeira, na Dom Pedro II. Eu sei que logo, logo ali, nós temos a questão da Forqueta Baixa, que vai ser contemplado uma parte daqui de baixo e a outra parte de um recurso de uma emenda do deputado Afonso Han, do Centro Evangélico, a direção 13 de maio. É muito gratificante. E as pessoas estão vendo isso. Porque eu sempre digo assim, é fazer asfalto. Mas o prefeito tem que bater no peito e dizer, não, a minha prioridade é o asfalto. Tu tem que ter coragem. E se foi buscado esses financiamentos, foi buscado porque tu tem que ser uma pessoa que tem uma visão de futuro, porque asfalto não é financiamento. Asfalto é investimento, é dar condições de vida.
Um minuto.
É uma vida melhor para os nossos contemplados nessas regiões. E com certeza, inúmeros, inúmeros trajetos que já vão ser contemplados no ano que vem, que nem o senhor já citou, e com certeza, ano a ano, nós vamos tentar fazer mais o que de muitos e muitos anos foi feito muito pouco. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos estão acompanhando aqui na casa. Primeiramente, agradecer aos votos de confiança dos colegas na eleição que se fez há pouco para a gente presidir a casa no próximo ano. Dizer que a gente fica muito feliz, que o compromisso é grande e que com certeza aqui debates acontecem, mas esses debates são importantes e acabam sendo para o bem da comunidade Arroio do Meio. Então, muito obrigado aos meus colegas aí. Primeira coisa que eu quero falar, fui convidado essa semana para fazer uma visita à Escola Infantil da Forqueta, pelo nosso amigo Aloysio Weichenfelder, que muito se preocupa sempre com a localidade. E sendo que lá foi dado o primeiro passo da escola infantil, e na visita a gente já viu que se abriu uma escola com 20 vagas e 19 vagas preenchidas. O setor do calçado lá reativou um pouco a Forqueta, onde acabaram vindo bastante famílias morando lá. Então é uma preocupação da comunidade hoje lá, do nosso amigo Aloysio, para que se dê uma atenção especial, não somente para a escola infantil da Forqueta, mas a gente tem inúmeros pedidos também para que se dê atenção. Sabe-se que a Escola São Paulo vai ser ativada, uma escola infantil, sabe-se da ampliação da Raio de Sol, mas também sabe-se que ainda com toda essa atenção não tem vagas de chega para as pessoas que precisam ir para o trabalho e colocar as suas crianças para trabalhar. Outro assunto que eu queria comentar um pouco também, achei muito importante a visita à empresa Girando Sol, a Neug Bauer, e a gente tem que enfatizar muito que elas são empresas importantes para a comunidade, mas com certeza a Diles deu um tiro no ponto certo. Hoje nós temos aqui presentes a HM, distribuidora de combustíveis, a Fama, representações, que não são empresas desse porte, mas são empresas muito importantes também para a nossa comunidade. E como toda a empresa pequena. Então, acho que a administração tem que, sim, dar uma ênfase maior e bem legal para nossas pequenas empresas que acabaram sofrendo muito com a pandemia, muito com as dificuldades que todos os setores tiveram, comércio, indústrias grandes, pequenas, e dar uma atenção especial a nossas pequenas empresas. Também não poderia deixar de falar da estiagem. A gente mora aqui no centro do município, mas convive muito na Forqueta Baixa, onde a gente acompanha com muitos comentários de amigos, parentes, o sofrimento que os nossos agricultores estão passando. Sabe-se que já teve estiagem, que nem o vereador Rocha falou, mas esta aqui com a cigarinha que teve ano passado, que já não deu para produzir muita coisa, e essa estiagem emendada em cima acabou atrapalhando muito os nossos colonos que acabam sofrendo muito. Agora em frente, agora ainda tem comida, mas o problema vai aparecer logo aqui na frente. Então acho que também o Rodrigo tem razão, o próprio Rocha está vindo com a ideia dele, falou que Capitão está dando 4 mil e pouco, acho que então Arroio do Meio não podia ficar para trás, não poderíamos perder para Capitão, né? Devemos pelo menos empatar ou passar, mas tudo bem, toda melhora que vem, vem bem-vinda, e que se tenha então agora uma atenção também especial com nossos agricultores que vão acabar sentindo muito os próximos meses em diante. Também queria falar um pouquinho que eu venho falando agora, é a terceira sessão seguida. A gente passa aqui na nossa Praça Flores da Cunha revitalizada com a cancha de esportes e vê ela antes lotada, depois vamos para casa, nós vamos ver lotada. Espero que a prefeitura dê uma atenção não só especial a essa cancha de esportes. Falei na outra sessão também, não na última ou na antepenúltima. Nós temos tanto outro esporte e nós temos que botar a nossa gurizada aí para correr. Nós temos que botar a nossa gurizada aí para ter o que fazer nas tardes, no turno oposto. Sei que o turno oposto volta nas escolas. Está aí o Paulinho Sabará também, um amigo nosso que é do esporte, que mexe com as crianças, né? Então, acho que é muito importante nós botarmos vários modelos. Tem luta, tem basquete, tem vôlei. Os outros municípios já estão a todo vapor e nós aqui no turno oposto não fizemos nada esse ano ainda. Acho que está mais que na hora da prefeitura incentivar as escolinhas, incentivar mais ainda, já incentiva mais ainda, mas principalmente ela começar a ter projetos de turno oposto para a nossa gurizada. Essa aqui já passou um pouquinho maior, 13, 14, 12, 11 anos, ter o que fazer e não ficar correndo rua durante esse tempo todo. Falar um pouquinho, que já foi comentado aqui também, do estacionamento rotativo. Foi implantado de novo, a gente viu pequenas melhorias, mas não foi pintado. O pessoal está estacionando aqui, está estacionando ali, então não fecha com a numeração, que nem o Paulo falou, então não tem como botar o bilhetinho, ele não está na numeração certa. Acho que é urgente isso.
Colega,
E o pior é que muitas vezes acaba ocupando duas vagas.
É, então acho que essa é uma coisa barata, o nosso comércio dá tanto retorno também para o município. Já deveria, antes de ter reativado, tinha tempo, muito tempo, tinha que ter sido pintadas as vagas, né? E esse estacionamento rotativo, principalmente agora para o fim do ano, que nem hoje tarde, dois comerciantes reclamando, devia estar funcionando, que é o momento deles estarem atendendo melhor nosso cliente ficar aqui no comércio local, poder estacionar tranquilamente aqui na nossa comunidade. Para finalizar, desejar a todos os munícipes de Arroio do Meio Feliz Natal, um próspero ano novo, que Arroio do Meio tenha, junto com a Câmara de Vereadores, administração e comunidade, muitas boas conquistas, um ano melhor ainda, pós-pandemia, para todos os cidadãos que aqui, a gente sabe, tentam fazer a sua parte, cada um da sua melhor forma possível. Seria isto, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar com o presidente, colegas, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa, essa noite. Começar a falar também de uma emenda parlamentar que essa semana se confirmou através de um pedido que eu fiz lá em março, do senador Luiz Carlos Heinz, nosso senador, futuro pré-candidato a governador, liberou 250 mil para calçamento da Fialho de Vargas, loteamento econômico Dona Rita. Então, como já em outros momentos, outros colegas falaram, acho que nós temos que, sim, divulgar as coisas boas. Os parlamentares que realmente se preocupam e olham para o nosso município. Então, o meu agradecimento, o meu reconhecimento ao senador Heinz. Falar, então, também de um ano, uma retrospectiva um pouco deste ano. O ano que começou, nós vimos um ano muito difícil, muito ruim, 2020, onde a pandemia começou, não se tinha nenhuma luz. Eu me lembro que ano passado, nesse momento, eu aqui falando, eu estava bem preocupado. Aí entrou o ano e em seguida veio logo mais uma onda muito difícil, onde é que se perdeu amigos, pessoas chegadas e parou tudo de novo, né? Mas aí também tem que falar, que nem a minha colega colocou, a tecnologia chegou e hoje eu tenho certeza que, não tem dúvida nenhuma, a vacina chegou para mudar a nossa vida. Tanto que hoje nós estamos aí, alguns já com a terceira dose, e se os números realmente são altamente positivos, como se falou aqui, vários colegas falaram, voltando à rotina, voltando a apresentações de escolas, bocha, futebol, enfim, festas comunitárias, como eu falo sempre, isso também é saúde. Nossas pessoas precisam de lazer, precisam de... Lazer também é saúde, precisam ocupar com coisas boas, a semana às vezes é turbulenta, trabalho dia a dia, sol a sol, pessoas têm que chegar no final de semana, ter o seu lazer, para mudar e pensar em coisas diferentes. Então, deixar também aqui um agradecimento muito especial, que nem a Helena já colocou, ela é da saúde. Não temos palavras, às vezes, para agradecer a essas pessoas. essas pessoas que trabalharam nesses 2 anos, agora estão um pouquinho já mais aliviados, mas trabalharam com muito afinco. Como foi falado lá no hospital, lá, quando a gente teve lá terça-feira, era tudo novo. Eles estavam com medo, mas ninguém deixou de fazer a sua parte. E assim, nossa Secretaria da Saúde também, a vacinação era de domingo a segunda, Então, assim, nós temos que assim, agradecer muito a essas pessoas que, da saúde que fizeram a sua parte. Então, se nós hoje estamos aqui celebrando, podendo dizer que estamos chegando no fim do ano, podemos nos reunir com as famílias que ano passado muita gente não pôde, nós temos que dizer muito, muito obrigado às pessoas que estão envolvidas desde o começo na saúde e que fizeram realmente. A vacina está aí, não faltou vacina, faltou uma ou outra, a vacina hoje tem a vontade. Então também o nosso governo federal, né, tantos diz que aconteceu, eu acho que o governo também fez a sua parte, todos os governantes fizeram a sua parte, e nós estamos aí vacinados. E volto a dizer, como foi falado lá no hospital, né, aquelas pessoas que ainda acham que a vacina não, a vacina é a solução, sim. Está comprovado. Se nós hoje, eu tenho convicção disso, respeito se alguém acha que não, mas a vacina é a solução. Tanto que hoje nós estamos voltando à normalidade por causa que nós fomos vacinados. Então, assim, muito obrigado ao pessoal da saúde. Falar também um pouco, nós hoje vamos aprovar 4 projetos de incentivos às empresas aqui de Herói do Meio. Tem empresas grandes, que sim, tem empresa média, pequena, como foi falado, os pequenos, mas aqui também tem. Então, assim, fico muito, muito feliz em poder aprovar este projeto e que nem a gente foi pessoalmente visitar 2 empresas, a Noigbal já nos dá convite da empresa, a gente também aceita convite de todas as empresas, e eu fico muito contente quando chega esse tipo de projeto. Nosso município tem saúde, nosso município tem saúde financeira, nosso município tem bujança, nosso município tem, apresenta um ambiente, como é que eu vou dizer, as pessoas realmente que investem aqui e dando retorno. Sem esses retornos, essas empresas, nós não poderíamos hoje estar falando em asfalto, nós não poderíamos ter aprovação, se nós não tivéssemos uma saúde financeira boa, graças a essas, a todos que não retornam, mas as grandes empresas geram que os pequenos também tenham para dar retorno. Nós não poderíamos estar aqui falando em asfalto, nós não poderíamos ter aprovado aqui um financiamento de 14 milhões se nós não tínhamos uma saúde financeira saudável. Então isso não vem com certeza, não sou nenhum leigo, não vem de agora, de janeiro para cá. Isso é várias administrações de 20 anos para cá que fizeram a sua parte. Então, a gente tem que, eu sempre enalteço o bom, o que é bom a gente vai sempre elogiar. Então, nós com certeza temos que também parabenizar quem passou. E nós estamos aqui para dar sequência e melhorar. É isso que nós estamos fazendo. Também, para falar da nossa... Fico contente com algumas que as pessoas relatam, várias pessoas relataram sobre nossas luzes em Herói do Meio, em Feira de Natal, graças a nossa Girando Sol, um exemplo, o nosso parque do vale, aqui embaixo, iluminado, a nossa praça muito iluminada, bonita, com a inauguração da quadra, enfim, e a árvore de Natal. Só que aí acontece algumas coisas que é lamentável. Pessoas sem padrão, pessoas que não fazem, essas pessoas não podem ser chamadas de pessoas e cidadãos de Herói do Meio, se são daqui. Que conseguiram debredar, nesse final de semana, a árvore de Natal na frente da prefeitura. foi feito o registro policial, com certeza. Espero que essas pessoas, se elas acham que estão atingindo alguém, prefeito ou alguma outra pessoa, estão totalmente enganadas. Elas estão estragando o que é delas, o dinheiro delas. Esse dinheiro veio da nossa Neugbauer. Nós estamos aqui aprovando o incentivo Neugbauer. Ela doou uma árvore de 80 mil reais. Do município. É do município. A partir de, já é do município. Então, estão estragando, estão rasgando o dinheiro nosso. Então, assim, ó, muito chateado, dizer assim, não é gente. Para mim, não é gente, esse tipo de gente. E pensará, então, desejar, colegas, comunidade, um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Vários colegas já falaram, mas como ex-secretário da Agricultura, coordenador da Defesa Civil, não poderia deixar de falar na estiagem. De quanto os produtores estão sofrendo com essa estiagem? É a terceira estiagem seguida. O colega Rodrigo já colocou as reservas de alimentos, principalmente para o rebanho leiteiro, não existem mais hoje. E a expectativa era que essa safra fosse boa e que pudesse pelo menos ter uma reserva até na safrinha e no inverno. Infelizmente, como o próprio colega Rocha já falou, a perda passa de 60%, e isso é fato, é só passar nas lavouras e ver a olhos vistos o que está acontecendo. E ainda digo, colega, tomara que ninguém passe com um cigarro perto porque pega fogo. Tem várias lavouras, ainda Arroio Grande, inclusive, que estão nessa situação. O pior de tudo isso não é a situação de momento, mas sim a situação que vai se postergar para frente, com a queda do preço do leite, com a alta dos insumos, e esse alimento que vai faltar para o inverno, que os produtores vão com certeza diminuir a produção leiteira pela metade. Então, essa preocupação, ela não é só agora, mas sim para um ano, pelo menos um ano para frente. Muitos, com certeza, não vão conseguir plantar o safrinha, porque a chuva que era para ter dado ontem veio menos da metade, além da questão da falta de insumos e dos insumos caros. Então, essa questão, fico feliz que já tenha sido encaminhado o decreto de situação de emergência. Fala, Marção.
Complementar, né? Dei uma pesquisada, já tem 15 municípios com decreto de emergência encaminhados.
Né? Sim, eu sei que Nova Brécia, Capitão, os municípios já estão encaminhados. E que também o município aqui não faça só o decreto municipal, né? Que não resolve nada para nem para o município nem para os produtores, mas sim na esfera homologue, consiga homologar ele na esfera estadual e federal, para que esses produtores, pelo menos a maioria deles tem financiamentos para pagar valores altos, pelo menos que possa ser postergado um ano esses financiamentos, a conta desse ano para ser paga no próximo ano, como sempre acontece quando são reconhecidos esses decretos. Então é de suma importância que isso aconteça.
Paulo. Uma das coisas que também é muito importante frisar aqui, que essa parte da agricultura, ela vai sofrer quem mais? O nosso comércio. Como nós sempre comentamos aqui, agricultura e nossas indústrias fortes, comércio forte. Então, o nosso comércio com certeza vai sentir muitos impactos, insumos, veterinário, diversas coisas, oficinas, compra de veículos, implementos, né, Paulo? Então vai ser muito sentido essa situação.
Falar também da questão das visitas que a gente fez, tanto para o hospital, para escutar o lado do hospital, para levar sugestões, e que acredito que algumas situações possam ser resolvidas com as sugestões que esses vereadores dessa casa levaram à gestão do hospital, para melhorar e atender melhor as pessoas. Cumprimentar o Gilmar da Gerando Sol, pela coragem, pelo empreendimento e pelo investimento que vai fazer lá, que também vai receber um incentivo do município pelos próximos anos, aí de um valor que ele, numa parte de um valor que ele vai gerar. Da mesma forma, a Neugebauer, mesmo, também vai fazer um investimento de um valor alto, empresas que geram empregos, que geram renda e que ajudam o município a desenvolver e ter essa pujança, esse dinheiro para fazer a infraestrutura que Pantera falou que tem hoje. Acredito que essa questão que tu falou, Pantera, da questão dos empregos que se cria, muitas empresas acabam escolhendo isso. E vou usar as palavras que o supervisor-geral, o diretor-geral da Neugebauer falou lá para nós, que eles escolheram Arroio do Meio, porque Arroio do Meio tem um povo trabalhador e que tem responsabilidade. Tem empresas em outros municípios, essa empresa, então, eles sobre isso, essa colocação deles. Então, é por isso a ideia de continuar investindo em Arroio do Meio e valorizar também a questão do município aqui. Falar também a questão do projeto que o colega Rocha colocou. Fico muito feliz que esse valor vai aumentar, mas também para a gente manter a transparência e talvez parar um pouquinho com a demagogia, a gente tem que usar, como nos dois projetos tem o valor mínimo e o valor máximo, vamos usar então os dois valores máximos. No projeto antigo, esse valor máximo é de 11,40 URM, que aumenta todo ano. Então, esse valor do cheque incentivo, ou do bônus produção, ou do antigo cheque adubo, que você fala, ele aumentava todo ano. No projeto novo, esse valor vai a 22,50 URM. Ou seja, no primeiro valor, na lei antiga, R$ 883,50, é o que os produtores devem ter recebido esse ano. E para o ano que vem, então, com o valor calculado na URM desse ano, R$ 1.743, dobra de preço. Fica muito feliz, mas não triplica o valor, como foi falado aqui. Da mesma forma, fico triste, colega, pela toda a deficiência que os produtores estão passando com essa estiagem, esse projeto está retirando um projeto, está anulando um projeto que o próprio colega falou várias vezes que a administração anterior pagava só 25%, enquanto que podia pagar até 50% do programa forageira. Então, esse projeto está sendo anulado, foi tantas vezes falado, colocado pelas colegas da importância de aumentar esse valor para 50%, e hoje estão tirando, anulando esse projeto, não vai mais existir. Então, fico muito triste por isso. Mais do que nunca, os produtores vão precisar dessa pastagem e foragem mais imediata do que a silagem durante o inverno. Então, fico triste por causa dessa situação. Desejar também a todas as pessoas, todas as famílias de Arroio do Meio, um feliz e abençoado Natal, e agradecer que a gente pode passar esse Natal com as nossas famílias, para quem não perdeu ninguém durante esta pandemia. Obrigado, presidente. Seria isso.
Passa a presidência para o vereador Marcelo.
Receba a presidência e passa a palavra ao vereador César.
Boa noite, colegas vereadores, assessoria jurídica, assessor Paulinho, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem, em especial a minha mãe e minha filha que estão hoje presentes. Primeiro assunto que eu trago é a respeito do requerimento que eu fiz. Quero explicar um pouco esse requerimento. Nós temos ali na Rua São João a Academia de Jiu-Jitsu Alliance, que é do professor Eduardo Friedrich, que está fazendo um baita trabalho voluntário com as crianças especiais, principalmente os autistas e as com síndrome de Down. Nesse sentido, entrei com um requerimento pedindo à administração municipal que veio vários pais me questionar que sempre é difícil para eles conseguir estacionar e para fazer o desembarque dessas crianças. Então, estou pedindo, se possível, à prefeitura criar duas vagas de embarque e desembarque para pessoas especiais. Não estacionamento, é embarque e desembarque, porque a maioria dos pais chega ali, estaciona, desembarca o seu filho e já ele tira o auto e vai embora. Então essas crianças ficam ali por uma, duas horas aos cuidados do professor Eduardo. E nesse sentido eu acho que eu vejo importante isso aí, para nós também colaborar com esse professor e com esses pais, que acho que é muito importante esse auxílio a essas crianças. Como eu sempre falo, quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Vários pedidos que eu sempre fui batendo em cima da iluminação. Na última semana vi várias pessoas me falar: puxa vida, minha rua foi feita a iluminação. Vieram agradecer. A gente tem que agradecer adiante a administração. Do mesmo jeito, quero agradecer a moradores que me procuraram várias vezes, agora também já me agradeceram. E agradecer a administração pela rua José Arnold, que tinha vários buracos e buracos profundos. Mas não podemos esquecer de outras ruas que continuam. Quero parabenizar também a administração pelo asfalto da Medianeira. Ficou bom, o pessoal está contente. Mas ao mesmo tempo, que nem hoje se falou bastante do asfalto de Arroio Grande, que está acontecendo, não podemos esquecer dos outros, que ainda estão por vir. E que temos aí, foi feito esse financiamento até para ajudar a fazer esses asfaltos, não só de Arroio Grande, mas os outros, como Palmas, a continuação da Dom Pedro II, Picada ali do meio a 32, a secundária de Picada, Passo do Corvo, a Cascaieira, Foqueta Baixa, Rui Barbosa, hoje a rua José Viribaldo Thomas está sofrendo muito, com a poeira também, a rua Juscelino Kubitschek, entre várias outras. E nesse sentido, a bola da vez é o asfalto, é o que o povo deseja. Que bom, estamos aí, a administração está fazendo, e sempre como eu ressalto, que bom que outros administradores fizeram outras coisas boas, como hoje a nossa educação é de primeira qualidade, a saúde, os nossos postos de saúde, o hospital, estão muito bem atendidos. Então, sempre nesse sentido, temos que agradecer a outras administrações que tiveram outras prioridades. Nesse sentido. Que bom, outro assunto, que hoje nós temos vários incentivos a empresas. Não importa se são empresas grandes ou pequenas, temos que ajudar. São empresas que estão começando, empresas que estão há vários tempo, mas o importante é os empregos que essas empresas vão gerar e o retorno do ICMS. Porque, como sempre digo, nós temos 5 alicerces no município. Se esses 5 alicerces caminham bem, o município vai bem. Agricultura em primeiro, saúde, temos que ter saúde, educação, onde é que deixar nossos filhos, indústria, onde que gera os empregos e dá o retorno SMS, e o quinto, o comércio anda bem. Se esses 5 funcionam, o município anda bem. Falar do turno oposto, sempre sou favorável. Desde o primeiro ano que começou, que surgiu o programa federal, fui favorável, a Escola São Caetano teve, e continuo defendendo o turno oposto. Que bom que o colega Marcelo comentou das escolinhas de futebol, que podemos associar isso, como eu já tinha feito um pedido a respeito do loteamento voucher, que ali a gente seria um bom trabalho de se entrar e fazer uma escolinha ali, até surgir lugar. E, ao mesmo sentido, quero deixar a par, como já deixei, que eu estou em várias reuniões com o prefeito, para nós abrir e trazer de volta a escolinha da Vates, que é para meninas, a escolinha de voleibol e basquete, que também precisamos ocupar nossas meninas, que a Vates sempre incentivou e continua incentivando. Quero comentar a respeito da Secretaria de Obras, fazer um pedido especial. Eu acho que tem algumas ruas em nossos loteamentos que precisam ter um cuidado maior. Não vou citar ruas, mas vou passar isso para a secretaria, porque fui procurado por vários moradores de algumas ruas. E o mesmo sentido, acho que faz 2-3 meses já que fiz um requerimento a respeito do loteamento Osterkamp, que até hoje continua sem uma lixeira ali na beira do asfalto. participar. Eu passo quase todo dia lá. É deprimente ver o lixo deitado no chão, cachorros arrastando para meio da pista. Aí passam os veículos, às vezes não conseguem desviar, e espalham mais aí nesse lixo. Eu dei a ideia de usar a área verde, sei lá. Acho que é para nós botar uma lixeira, ou duas, mas até o momento não foi feito. Então, gostaria de reforçar esse pedido ao setor competente dessa lixeira. E por último, um assunto que eu não poderia deixar de falar, a agricultura. Estamos aí numa mais uma estiagem. Um assunto, a estiagem que a gente, que eu convivo todo dia, por sempre estar trabalhando no meio dos colonos, é uma pena. Estamos vindo no terceiro ano seguido e cada vez está ficando pior. Que bom que o município já está encaminhando então para se fazer a... Oi? O decreto, pra, já está encaminhado isso aí, que quanto antes a gente conseguir, melhor. Muitos colonos têm financiamento, vamos conseguir talvez ajudar, outros, se não tem, talvez vai ser mais difícil, mas temos que pensar em saídas. Porque o agro, não podemos esquecer que o agro não parou durante a pandemia e não vai parar agora, porque os nossos agricultores são persistentes e muitos continuam investindo. E nesse sentido, eu tenho a confiança que o município não vai esquecer de pensar em fazer o possível para os nossos agricultores. Seria isso. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer de número 021 de 2021. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 13 de dezembro corrente, analisou os projetos de lei número 085 ao 96 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Presidente Rodrigo. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 13 de dezembro corrente, analisou os projetos de lei número 085 ao projeto de 096 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Presidente Marcelo.
Projeto 083 do Executivo.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de barra G7 Empreendimentos Imobiliários Limitada.
O projeto está em discussão.
Bom, como os senhores são sabedores, que eu pedi vistas deste projeto na sessão passada. Esse projeto trata de instalação de um novo loteamento ali na Medianeira. Independente do lugar, a gente tinha dúvidas sobre o real interesse social desses loteamentos com lotes menores, mas conversando com a administração e com os loteadores, essa situação é muito difícil de combater, porque porque a instalação do loteamento ela exige as mesmas coisas que o normal, que são lotes maiores, que é da edificação da energia, da água, dos calçamentos. Então o custo ele praticamente é igual. E ainda tem a questão da localização, que muitas vezes, na sua maioria das vezes, ela que demanda o preço. Então, localizações mais privilegiadas, enfim. Mas outras questões que eu também segurei esse projeto, como ele é na Barra da Forqueta, e uma rua que dá acesso no futuro é a Rua São Cristóvão, então me preocupei que ele fosse alinhado quanto a essa rua, porque no futuro ela vai desovar, ela vai ser a rua de ligação. Então, que isso fosse como preocupação prioritária para esse loteamento. E outra situação preocupante, assim, que a gente tem e deixa como sugestão, como os loteadores têm três opções de calçamento, e uma seria o asfalto, calçamento com pedra ou com pavies, que as ruas de ligação seriam, presidente, não poderiam ser de pavies, que é um produto muito inferior, e quando há muito fluxo de veículos e muitas vezes de carga, ele não resiste com o passar do tempo e dá muita manutenção. Então essa é uma sugestão que a gente deixa para que os futuros loteadores devam tirar das ruas principais o pavies. E, inclusive, o município provavelmente vai encaminhar um projeto fazendo essa alteração e algumas outras situações também que estão previstas para os futuros loteamentos. Mas, tirando essas dúvidas, eu sou a favor do projeto.
Presidente, Paulo. Eu tenho as mesmas dúvidas que o vereador teve, né, e hoje traz um resultado de um apanhado que ele fez, mas o projeto diz que o loteamento é de interesse social. Quando é de interesse social, ele tem que beneficiar a sociedade. E para mim, assim, eu não vou votar, desta vez eu não vou votar contra o projeto, mas no outro projeto eu vou me posicionar de forma diferente. Porque o que é esse loteamento? Os lotes são todos de 200 metros quadrados. 200 metros quadrados. Um loteamento normal, ele tem os lotes de 360 metros quadrados. E aí, quando tu vai fazer uma análise, na realidade, hoje, o valor ele é mais ou menos igual a um lote maior, né? Então, esta é uma situação. Existe uma legislação, né, vereador? Eu hoje me coloco a favor dele, mas eu quero chamar a atenção para isso, né? Que num próximo momento eu não vou estar votando a favor disso sem que seja melhor discutido isso perante a comunidade. Se é de interesse social, hoje, para mim, ele só é de interesse de quem faz o loteamento, né? E a outra questão que eu quero discutir é justamente relacionado à área que sobra, à área verde que sobra para o município, que não seja sempre a área de fundo de quintal, alagada, alagadiça e de banhado. Obrigado.
Rocha.
Acho que bem colocado pelo colega Paulo. Da mesma forma, eu estou me posicionando hoje, que um projeto semelhante vindo a essa casa, eu vou ter os mesmos procedimentos que nem o senhor Paulo. Eu acho injusto, se nós olharmos a questão de metro quadrado, no loteamento social, que é 200 metros quadrados, e de um loteamento normal, que é 360, onde a gente vê que o metro quadrado é mais caro do que o lote normal. Então, me preocupa a questão do social. Falam em localização. Discutem, não, que é bem mais bem colocado. Mas isso, se é um loteamento social, ele independente, se ele é bem posicionado ou mal posicionado, mas teria que ter o preço social também. Estou da mesma forma que o senhor, não vou me posicionar contrário a esse projeto, porque nós aprovamos projetos idênticos para outros loteadores, e tenho certeza que eu acho que é o último que está tramitando dessa forma, e nós deveremos, sim, buscar uma lei para corrigir essa situação. E a questão da área verde é bem justo, que nem o senhor colocou. No loteamento, futuramente, o município tem que construir uma creche, uma escola, e aí a área que poderia ser usada para esses fins, muitas vezes não pode ser usada. Seria isso, mas me coloco favorável a esse projeto.
Rodrigo?
Acho que os colegas foram felizes nas colocações. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que, no decorrer dos anos, a gente tem que sempre reavaliar situações, coisas que vão mudando. Acho que aqui vale a pena lembrar um projeto do Ayrton Schmidt, que muitas vezes foi criticado por pessoas. Hoje, se nós temos loteamentos totalmente calçados e pavimentados, é graças a essa pessoa, seu Ayrton Schmidt. Então, vale a pena lembrar isso, porque ele entrou nessa casa com esse projeto. Talvez, se nos anos anteriores tivéssemos conseguido, todos já estariam melhores, todos os loteamentos estariam pavimentados, mas eu concordo que sempre tem coisas a melhorar. Assim como eu acredito que eu vejo em outros municípios loteamentos que são abertos, pronto com as pracinhas, como é bonito isso. E como vai ser valorizado? No primeiro momento, o loteador pode achar ruim, mas vai ser mais fácil ele vender esse lote, tudo vai ser melhor. Então, essa qualidade as pessoas também estão olhando. Então, é realmente, talvez, conversando que a gente vai chegar em melhores decisões. Obrigado.
Marcelo?
Só para colaborar um pouquinho, acho que essa discussão é uma discussão boa, sadia. Ela tem que ser feita. Na minha opinião, cabe à prefeitura fazer loteamento social, não cabe a particulares, como foi feito em outros governos do seu Ernesto Dalpian, acho que foi feito lá o Novo Horizonte, do Steiner foi feito Glória, do prefeito Klaus foi feito agora aqui na Dona Rita. Isso sim, cabe à prefeitura fazer o loteamento social, onde a assistência social depois vai decidir quem merece realmente um loteamento social. Então eu acredito que essa discussão vem em boa hora e a gente tem que aprimorar essa discussão, porque é que nem os outros falou, daqui a pouco um metro quadrado de um loteamento social desses sai mais caro, que nem o vereador Locha, do que de um terreno de 360 metros. Mas como já foi aprovado em outras horas, acho que aprovamos esse ainda, e antes de aprovar outro, a gente deveria, ou de alguma forma, já avisar os loteadores que isto aí, para eles não encaminhar de novo e depois dar discussão. Daqui a pouco se faz um ofício para o prefeito da Câmara, né? Para não gerar mais essa discussão aí e nós poder realmente ver o que é certo. Porque eu acho que o loteamento social tem que ser feito pela Prefeitura Municipal, junto com o CRAS, depois com o pessoal que vai saber quem destinar, quanto deve pagar para as pessoas. Tá bom, seria isso, presidente.
José?
Só para colaborar, Livrinho, um pouco também com esse assunto aí, eu acho que as colocações são muito boas, que o Rodrigo colocou da pracinha. Só para lembrar, o nosso setor de planejamento já não está aceitando, estão segurando esse tipo de todos os projetos. A gente vai montar o projeto, a administração vai montar um projeto novo, provavelmente até março do ano que vem. Então, acho que é importante nós participar desse debate e dar sugestões. Eu acho que não, que nem eu falei, que nem a colocação do Rodrigo, acho que tem que colocar já no colo dos que faz loteamento, pracinha. Por que sempre o município? Porque é muito fácil fazer atirar para o município. Eu acho que tem sempre que fazer projeto, porque eles estão fazendo o loteamento para ganhar dinheiro. Então eles têm que fazer a parte. Então eu acho que é o momento de nós debatermos junto, acho que temos aí em chamar o setor de planejamento em um certo momento e debatermos junto. Nós não podemos trancar, mas nós temos que fazer exigências e o município realmente tem que ser social, então o município tem que ter algum ganho com isso, tem que ter alguma coisa social com isso aí. Sou a favor do projeto também, mas só deixando a minha colocação.
Adeus.
Também sou a favor do projeto, mas concordo com o colega Pantera. Daqui para frente, penso que devemos vislumbrar com outros olhos, ter mais participação na discussão, até para ter um melhor entendimento.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 085.
Institui o programa de subsídio de horas máquinas para melhorias nas propriedades rurais e da outras providências.
O projeto está em discussão. Marcelo.
Olha, eu vou falar um pouquinho desse projeto aí. Acompanhando, dando uma lida. Projeto de lei 085/2021 é uma cópia fiel da lei municipal número 3.659. A única mudança nesse projeto de lei 085/2021 é relativa a uma palavra que está incluída no parágrafo 1º do artigo 3º da lei já existente, qual seja notas fiscais. Assim, a única mudança que tem que se fazer é relativa ao parágrafo 1º do artigo 3, não havendo necessidade de se revogar uma lei inteira. Então, volta e meia, toda a vida, sempre se ficou com as leis. Quando quer mudar duas, três, quatro, cinco coisas, não se troca a lei, porque isso vira um tendel de lei, se troca o parágrafo, ou se acrescenta ou se retira. Então, eu peço vistas, eu quero discutir com o secretário da administração, porque não tem por que se fazer lei nova. Isso aqui é simplesmente acrescentar essa palavra, então...
Onde é que o vereador achou? Que... Vereador, onde é que o senhor achou essa?
Primeiro, parágrafo 1º do artigo 3º. Então, eu estou pedindo vistas do projeto para discutir isso, para ver como é que se faz, sendo que não muda nada, né? A lei é igual, os nossos agricultores vão ser atendidos igual, só acrescentando uma palavra ali, né? Não muda nada para eles.
Projeto com pedido de vistas. Projeto 086.
Autoriza o Poder Executivo a realizar a concessão de incentivo através de custeio de subsídio do bônus produção e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente, Paulo. Peço vistas desse projeto. Para discutir esse projeto melhor, porque ele revoga algumas leis, uma que eu já citei antes, e solicito que o presidente encaminhe um convite para terça-feira, no dia 21, às 20 horas, convidar o CONAR, a Secretaria da Agricultura, o STR e os agricultores que queiram participar para discutir essa lei aqui na Câmara. Obrigado.
Projeto com pedido de vistas. Projeto 087.
Altera dispositivos da Lei nº 3.902, de 18 de fevereiro de 2021.
O projeto está em discussão.
Presidente, Paulo. Essa questão dessa lei, dessas alterações, ela não me parece clara. Então, também peço vistas desse projeto e que solicite que o secretário da Agricultura... mais os veterinários responsáveis hoje pela inspeção do município, para que eles venham na segunda-feira, às 18 horas, aqui na Câmara, para explicar esse projeto que se refere à questão da inspeção do CISB, do SUSAF e do SIM, que é a inspeção municipal. Obrigado.
Projeto 089. Desculpa, projeto 87 com vistas. Projeto 089.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 2.800.000, indica recursos.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Sim, Paulo.
Tem várias situações aí de suplementação de valores, né, e o total chega a R$ 2.800.000, mas aí me chama a atenção aqui, e eu acho que não é o suficiente, mas é um começo. Desses 2.800.000, 100 mil
aí estão sendo direcionados para a UTI, o Hospital São José. E os outros recursos são meramente colocados de uma secretaria para outra, enfim, a suplementação de recursos. Mas me chama a atenção, R$100 mil para a UTI. É isso aí.
Marcelo?
Eu também ia entrar nesse papel, né? Onde a gente sabe que a UTI foi prometida. Está gravado que nesse primeiro ano, final do primeiro ano, ela estaria pronta. Então a gente fica triste onde um município com um valor a mais de 10 milhões entrando em caixa do que se percebia ter, então teve 10 milhões no caixa a mais, e a gente vê que R$100 mil vão para a UTI, onde não se faz nada. Onde na campanha foi prometido que até o final deste primeiro ano a UTI estaria funcionando. E aí me aparece aqui R$100 mil, que deve dar para os móveis, de repente fazer uma pintura ou outra, mais umas coisinhas. E o resto da UTI ainda está esperando. Seria isso.
Rocha.
Acho que tem que sempre existir o contraponto. Lembrar o senhor que se buscou recursos federais, onde está sendo passado R$500 mil, onde a UTI vai concretizar o espaço físico. É fácil falar da administração que está fazendo. A promessa que vocês fizeram lá atrás, não cumpriram. Então deixa pelo menos as pessoas que estão no poder fazer e fazer a coisa certa. Se teve promessa, nós vamos honrar. Se nós não vamos honrar no primeiro ano, nós vamos chegar no nosso fim do mandato, pelo menos honrar aquilo que já vem de promessa de muitos anos atrás. Seria isso.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 090.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional do orçamento do exercício de 2021 no valor de R$ 55 mil, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 091.
Autoriza o Poder Executivo a conceder um abono salarial aos agentes de saúde do EASE e ESF. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 092.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento do MOCAM, Moto Clube de Arroio do Meio. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 093.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal nº 2760 de 2009, de 6 de agosto de 2009, à Indústria de Comércios de Produtos de Limpeza Gerando Sol Limitada e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável? Desculpa, Rocha.
Só para comentar um pouco sobre esse projeto, acho que é um projeto de grande importância, pelo valor que o município vai custear, mas quero dizer que sou favorável a esse projeto, e se nós olharmos, esse projeto contempla parte do retorno de ICMS gerado a mais pela empresa. Essa empresa vai gerar, está gerando R$100 mil por mês, e vai gerar R$150 mil, ela tem o direito de ganhar 40% desse ICMS para o seu incentivo. Então, se uma empresa não evolui, não recebe. Se ela tem uma evolução, ela pode ter direito a 40% do retorno de ICMS. Eu acho que é um projeto importante, que com certeza essa empresa e muitas outras mereceriam esse tipo de incentivo.
Presidente.
Paulo.
É, só para complementar um pouco o que o vereador falou, assim, às vezes a gente se preocupa quando procura o entendimento, a gente às vezes não tem o entendimento legal do projeto, né? Mas a gente procurou ir atrás, verificar o que, que é, o que, que não é. Na realidade, o vereador está colocando, por exemplo, a meta da Girando o Sol é de 100, né? E aí, para ela receber esse incentivo, ela precisa passar do 100. Ela precisa passar do 100. E daquilo que ela passa do 100, ela vai receber o incentivo. Então, tem que esclarecer bem isto, né? Tem que esclarecer bem isso, eu acho, para ficar claro. E quero dizer também que eu me preocupo também com as médias e pequenas empresas, como aqui nessa casa já foi falado. Então, que não se deixe para trás as médias e pequenas empresas, porque elas também, muitas vezes, precisam de apoio, né, para que possam sobreviver, para que possam produzir, para que possam gerar empregos. Então, essa é a minha colocação plenamente favorável a essa potência que nós temos, graças a Deus, aqui em Arroio do Meio. Obrigado, presidente.
Vanderlei.
Só para fazer um comentário, até para as pessoas que nos assistem e outras lá fora que analisam pela tecnologia o que passa aqui dentro, falando em incentivos de todas as formas, se nós for voltarmos para o tempo, né, Rocha e outros vereadores que estão aqui há 20 anos, né, então hoje o que acontece nesse mundo do município de incentivos? Vocês perceberam que nós fizemos incentivos na agricultura, mas é tudo baseado na mediação, da manutenção da atividade e do retorno. E quando se fala em empresas, nós temos projetos aqui hoje de empresas novas, onde o município incentiva e cria uma expectativa para, num futuro, ter um retorno e reinvestir, e assim é com empresas que são consolidadas no município, que já contribuíram muito com a riqueza do município. E hoje se faz um incentivo do acréscimo, da ampliação dessas empresas, que seguramente a gente tem a confiabilidade desse processo. O município não coloca um real em risco, ele apenas devolve um pouco daquilo que ela vai gerar no futuro. Então, não há uma aposta no escuro nesses projetos. É um incentivo, mas para que essa empresa tenha a coragem de reinvestir, de ampliar, usando, por exemplo, o exemplo da Girando Sol, ela vai fazer um investimento de mais de 20 milhões em cima dessa proposta. Então, que lá na frente ela vai aumentar muito o faturamento, vai aumentar muito o ICM do município, e frente a essa coragem, essa aposta, ela vai ter um retorno que vai ajudar a pagar aquele empreendimento que ela colocou. E assim, diversificado é a prática da administração de Arroio do Meio, não só da nossa agora, da administração do Danilo, assim foi as últimas administrações dos últimos 20 anos. Por isso que hoje nós estamos nesse patamar, né, pessoal, de um orçamento de mais de 100 milhões. Muito a favor dessa prática de incentivos, presidente.
César.
Sim.
Complementar um pouco o que os colegas falaram, essas empresas, elas têm metas muito arrojadas, muito grandes, né? Já passaram as metas que eles tinham estipulado, então com certeza elas vão ajudar outras pequenas empresas que nós podemos incentivar logo mais também. Se elas gerarem mais recursos, nós podemos ajudar outras empresas menores, que espero que cheguem aqui projetos para nós também aprovar para empresas menores, como hoje já tem, que são muito importantes também dentro do município.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 094.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal nº 2760 de 2009, de 6 de agosto de 2009, a Neugebauer Alimentos S.A. e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Rocha.
É um projeto semelhante. Eu quero só frisar a atitude de um prefeito lá em 2003, onde a gente sabia da questão da Valéres. O colega secretário Paulo, acho que estava presente nesse momento, né? Onde se buscou que essa empresa permanecesse no município, onde a administração, outra vez, do Danilo, teve coragem. Naquela época era 4 milhões e 700 de incentivo. Colega Paulo, era bastante. Era mudar o CTG, construir um CTG novo. E como é gratificante chegar a esse momento onde a gente viu que acertou e fez a coisa justa naquela hora. Se hoje ela é uma das maiores que dão retorno ao município, graças àquele acerto naquela época. Eu sou favorável a esse projeto e tenho certeza que é um projeto muito importante e os números comprovem o crescimento dessa empresa. Acho que é louvável, a gente está incentivando realmente quem, de fato, está dando retorno nos cofres públicos. Obrigado.
Permite, presidente. Paulo. Eu acho que a explanação feita pelo diretor na própria Neugebauer, e o vereador Rocha falou a respeito disso, mostrando esse extraordinário crescimento dos anos que se sucederam pela produção e pelo volume de negócios. Então, isso é extraordinário. Pena que a população, que a comunidade não fique sabendo, né, dessas situações. E se a comunidade soubesse a real situação daquilo que está acontecendo nos aumentos de programações que eles têm lá dentro, isso seria por demais importante. Então, eu me coloco a favor do projeto.
O projeto está em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 095.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal nº 2760 de 2009 e de 6 de 8 de 2009, a Fama Representações Comerciais Limitada e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Eu só queria... Licença. Queria colocar assim que é um apoio à empresa então, que está aí citada, que precisa de um espaço, e esse espaço, para quem não conheça realmente, e o vereador deve saber muito bem, a área é onde funcionava a antiga Escolinha 1º de Março, né? É essa área ali, né? Então, é bem legal isso, eu acho que estão todos os dados colocados, a quem compete o quê, e para mim esse incentivo vem de encontro àquilo que eu prego, de também dar apoio às pequenas e médias empresas. Ok, obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 096.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal nº 2760 de 2009 e 6 de 8 de 2009, abastecedora de combustíveis HM Limitada e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Já falei durante a minha fala dos 10 minutos que essa casa sempre... Apesar de, às vezes, termos as nossas discussões mais acaloradas, mas sempre somos a favor de projetos que vêm, de todos os projetos que vêm acalhar o crescimento do município. E com esse não seria diferente. Sou totalmente favorável.
Vanderlei.
Só para fazer um comentário, não especificamente em cima da empresa, ou dessa ou daquela, mas quando Danilo foi prefeito na sua segunda gestão, nós tivemos uma situação parecida como hoje. Nós estamos fazendo doação de duas áreas do município que hoje estão ociosas, e na época nós tínhamos também uma área, né, o vereador Rochor participou e outros talvez, não sei, ali na Bela Vista, onde nós visualizamos uma área do município que estava ociosa e colocamos uma empresa que hoje é uma das primeiras do município, que é a Plano Concreto. E assim é aqui, o município está disponibilizando, está oportunizando para empresas que têm uma programação muito expressiva e com expectativa boa para o futuro, onde o município vai ter aproveitamento de áreas ociosas, onde logo mais vai ter retorno de ICMS, e também a geração, sem falar na geração de empregos, e as empresas que ali se instalam e progridem e reinvestem no município. Então, muito acertado essa situação.
Rocha.
Acho que bem colocado pelo colega Vanderlei, né? São situações que a gente vivenciou no tempo do senhor foi secretário da Indústria e Comércio, onde nós proporcionamos, na Plano Concreto, na época, né? Hoje é uma empresa conceituada no município. Da mesma forma, dizer que a administração do Danilo está valorizando pessoas, empresas pequenas, médias e grandes. E esse projeto, a gente vê que o empresário tem uma visão de futuro. E aquele espaço que será contemplado é de uma extrema importância pela posição desse imóvel. E nada mais justo do que beneficiar essa empresa com essa área, que com certeza lá na frente irá retornar muito para os nossos cofres do município. Sou favorável a esse projeto e principalmente projetos que vêm de incentivo às nossas empresas. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 004/2021 do Legislativo.
Concede denominação da estrada AM-357 no município de Arroio do Meio e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, demais vereadores, comunidade aqui presente. A gente está propondo aqui a denominação da estrada AM-357 e é oportuno esclarecer aos vereadores que estão nesta casa, que todas as nossas vias, elas hoje são caracterizadas no planejamento do município por AMs, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer aos vereadores que num próximo momento, que qualquer um de vocês levantar ou sugerir nomes de pessoas que construíram o passado e a história desse querido município, eu sempre votarei a favor. Desde o começo do ano, eu venho batalhando para que sejam dados nomes de pessoas de Arroio do Meio para as nossas vias, ao invés de outros nomes que, às vezes, não são apropriados. E é o caso daqui. Eu estou aqui denominando, através desse projeto, desse anteprojeto, e colocando para os nobres vereadores fazerem essa análise, quem sabe a aprovação, da denominação da estrada que começa em Rui Barbosa, no Trevo, junto a João Antônio Halber, e que vai por Picada Rui do Meio e sobe até a linha 32. Estamos dando o nome a uma família que tem todas as suas raízes aqui no município de Arroio do Meio. Trata-se da pessoa do senhor Otto Nuss. Otto Nuss, nascido em 12 de julho de 1918, em linha 32, Arroio do Meio, falecido em 9 de julho de 1984, aos 68 anos, casado com Romilda, desenvolveu toda a sua atividade na comunidade 32, com salão de baile, com casa comercial, com abatedouro, com açougue, transporte de cargas, sendo um dos pioneiros da linha de ônibus, linha 32, Picada Arroio do Meio, Rui Barbosa e Centro de Arroio do Meio. Linha que persiste até hoje, com os filhos, com os genros. O casal teve 4 filhos. Isolde, casada com Delmar, nobre vereador por várias legislaturas dessa casa. Gilberto, casado com Marli, que hoje segue no ramo de transportes iniciado pelo pai. Inês, professora, casada com Antenor Brentano, e Yara, casada com Delmar Campos. Hoje a família de Otto e Romilda é composta de 4 filhos, 9 netos e 10 bisnetos. Otto tinha uma atividade intensa dentro da comunidade, especialmente no esporte, onde além de dirigente, muitas e muitas vezes colaborou no transporte dos jogadores, e naquela época era de caminhão, e não cobrando nada para fazer esse transporte. Só por esses gestos pequenos que a gente pode verificar quão importante a gente deixar marca para essas famílias e para essas pessoas. A vida comunitária naquela época era intensa e, portanto, justifica-se este nome. E para mim é motivo de muita alegria, de grande satisfação, porque me lembro muito bem que na época eu estudava no Bom Jesus, antigamente São Miguel, e quando o seu Otto dirigia aquele ônibus de bico ainda, um ônibus azul, e a porta era aberta manualmente, e eu então ia para a escola, e para não pagar tanta passagem, eu abria para ele a porta de entrada e saída das pessoas que iam de ônibus. A gente marca muito profundamente essas coisas. Então, por isso, hoje, de forma muito contente, muito alegre, eu quero aqui chamar também a atenção para o abaixo-assinado, que se agrega a isto aqui, e é um exemplo que vocês podem seguir e que eu sempre, como eu disse, vou aprovar, quase 200 pessoas do abaixo-assinado. Tem outros merecedores de rua? Com certeza tem. E nós temos que procurar essas pessoas. Para que dar nome de rua dos eucaliptos, ou rua das araquaras, ou não sei o que lá? Vamos fazer valer as pessoas da nossa terra, do nosso município. E tem muitas que merecem. Vamos fazer isso, gente. Por isso, eu emocionado, de forma emocionada hoje, que a família está aqui, trago para a apreciação dessa casa esse anteprojeto, que posteriormente será transformado em lei. E quero explicar um pouco a parte legal, porque tem duas situações, meus caros vereadores. No perímetro urbano, que ali tem dois perímetros, urbano e rural. O perímetro urbano, a denominação vai ser de Rua Ótonos. E o perímetro urbano compreende ali na Rui Barbosa, o trevinho que existe na João Antônio Rauber, naquela que é da Calçados Majolo, até no final do calçamento, até no morador do Celso Piacini. Então, ela vai ser rua, e logicamente que as placas vão ser colocadas em forma de rua. Por quê? Porque vai estar localizada em perímetro urbano. A partir dali, ela se chama AM-357, estrada hoje Picada Arroio do Meio. Então, ela não vai poder perder a característica, a gente estudou muito isso, de AM-357, estrada Ótonos. Então vai ser bem claro isso, para deixar bem claro para os vereadores. E então, com muita alegria, presidente, eu me manifesto nessa casa para não me delongar. Acho que coloquei a situação toda, então cabe aos vereadores fazer a sua avaliação e quem se quiser manifestar.
Adílis?
Eu sou favorável ao projeto, concordo com a colocação de nome de ruas. O último projeto que entrou nessa casa com nome de rua foi de minha autoria, que foi o Norberto Ritt, e realmente o senhor colocou bem o quanto as famílias se sentem lisonjeadas e valorizadas por esse momento e por este marco. E o senhor fez o relatório que eu iria falar, que eu lembro bem, eu fui colega da Inês, e os filhos outros conhecia também, eu era colegial na época, e eu me lembro quando o seu Otto Nuss encostava no antigo Colégio São Miguel e abria aquela porta com a manivela, enfim. É uma bonita história, sou favorável.
Rocha.
Acho que não poderia ser diferente, colega Paulo. A gente se falou diversas vezes, eu acho que é uma homenagem justa a essa família. Eu me coloco favorável a esse anteprojeto e também tenho um anteprojeto que está em andamento, que é lá na Forqueta, onde aquela ruazinha acima do campo de futebol, eu vou tentar denominar como Rua Lauro Kremer. Eu sei muito bem a história daquela rua, onde ele foi subprefeito, na época acho que o senhor prefeito, onde era muito difícil ter a concordância de todos os moradores. E ele conseguiu. Ele conseguiu uma coisa inédita de fazer o povo aceitar, os colonos aceitar que essa rua pudesse ser aberta. Eu acho que também é mais do que justo reconhecer o trabalho desse cidadão que deixou marca. Da mesma forma que o seu Otto deixou toda aquela história bonita da família, do ônibus, nós temos que reconhecer a pessoa dele e muitas pessoas que devem ser lembrado, em vez de dar rua flores ou eucalipto, vamos reconhecer quem realmente deixou história no município de Arroio do Meio. Muito obrigado e eu sou favorável desse anteprojeto.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado.
Presidente, dá para bater umas palmas por isso? Eu peço autorização.
Projeto 097, 098, 099, 100 e 101 do Executivo, baixas comissões. Projeto 005, 006 e 007 do Legislativo, baixas comissões. Tribuna livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Senhor presidente.
Sim.
Sobre a questão do bônus produção que o colega pediu vista e está querendo chamar os agricultores, é importante sim, mas reconhecer o senhor pela sua atitude, dizer que quando o senhor foi secretário, por que não chamou na época e fez com que esse cheque adubo, os bônus de produção, fosse valorizado? E agora, quando está sendo valorizado, o senhor está questionando. Só que queria deixar bem claro essa citação.
Presidente, Paulo. Na verdade não estou questionando, inclusive elogiei o aumento. O que eu não concordo é de tirar outros incentivos para dar aumento em uma lei nova.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.